Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Estamos na segunda temporada, traremos profissionais de diversas áreas para ampliar o conhecimento de vocês. Espero que gostem.
Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, tenho 40 anos e estou envolvida com esse meio, né, com a comida de verdade já há quase 6 anos. Eu acho que eu nunca fiquei ansiosa por uma live, viu, doutor? Sério.
Nossa, tá em casa.
Então, a minha história, né, de evolutiva, né, de emagrecimento, ela veio através de resiliência, vou colocar assim, porque eu busquei um monte de pessoas quando busca lá, o que que eu vou fazer para poder emagrecer e tal. Todo mundo já cai direto lá no blog do Dr. Souto, né? Eu busquei na internet qual que era o principal alimento para o câncer. Um pouquinho diferente de tudo que todo mundo busca para um emagrecimento. E eu confesso que eu fiquei hoje, boa parte do dia eu fiquei bem emocionada e eu falo assim, porque eu nunca tive essa live com nenhuma pessoa e pelo que a gente conversou, né, dentro do contexto aqui da live, ninguém nunca me perguntou a minha história, assim como eu vou estar falando aqui agora, né? Eu perdi meu pai para o câncer no dia 10 de novembro de 2015 e eu mudei o meu pensamento com a alimentação, né? Na verdade, eu já vinha com a reeducação alimentar e entre tantos anos que eu sempre tive um corpinho meio fofo, sempre fui gordinha, com 16 anos eu usava 40, 42 de calça. Nossa, eu chego até a tremer.
Eu acompanho, né, sua evolução, já vi algumas fotos aí de antes e depois, realmente... É uma mudança grande, né, Patrícia?
É uma mudança bem grande. O processo de doença do meu pai, nós descobrimos que ele caiu dia 15 de outubro e veio a óbito dia 10 de novembro, com os médicos falando pra gente que não sabia como que uma pessoa tão forte tinha tantos tumores. E meu pai faleceu ele teve o câncer de pulmão, com metástase cerebral, e aí veio, né, eu fui lá de novo para poder voltar aqui no onde que é o... Ai, eu tô nervosa, viu? Eu tô tão nervosa, viu? Ansiosa mesmo. Mas aí, vamos lá. Eu busquei estudar, né? E a primeira pessoa que veio nas minhas buscas foi um médico que ele se dizia o politicamente incorreto, que é o doutor Ivandélio Santos. Ele é de Uberaba, que pertinho aqui, né, do Triângulo Mineiro. E ele tudo que ele falava assim, porque eu vou ser o apontado, eu sou o politicamente incorreto. Porque ele falava assim que uma pessoa podia ficar até 3 dias sem comer, mas ela tinha que beber. E ele ensinava, né, a tomar a água dos milagres. Eu falava assim, gente, que homem mais doido esse negócio de ficar sem comer, esse negócio aí, não sei não. E na época, como eu fazia reeducação alimentar, tudo que você pegava e colocava assim, ó, torresmo. O que que você vê em torresmo? Né? Gordura. Vai fazer mal, vai atacar seu fígado, né? Vai te vai te trazer danos. Só que eu comecei a dar uma explorada ali bem no canal que ele tinha no YouTube. Eu não sei se ele tem mais, porque eu acabei parando de acompanhar, né? Na verdade. Aí eu falei assim, ah, tá. Aí uma menina na academia falou para mim, eu já tava na, já tinha começado a treinar antes de começar na low carb. Uma menina na academia falou assim para mim, nossa, eu vejo que você é empolgada aí com seus treinos e tal. Você já ouviu falar na dieta low carb? Eu falei, dieta low carb? Low que é mesmo, menina? Ela falou, low carb é uma dieta que você não come carboidrato. Eu falei, como é isso? Não comer carboidrato e treinar? Ela falou assim, eu vou te mandar os negócios para você poder olhar. Eu falei, tá. Aí comecei a olhar e ela me passou, ela me mandou, ela me direcionou, na verdade, para uma live da doutora Juliana Pimentel. Sabe, doutora Juliana Pimentel? Aí eu comecei a maratonar as lives de Juliana e aprendi, fui aprendendo um pouco, mas eu comecei dia 26 de dezembro. Passei dia 26 de dezembro, que foi um dia depois do Natal. Aí o pessoal combinou de fazer uma recepção para o aniversário do meu irmão, que é 29 de janeiro. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, que eu já tinha ali entrado com a low carb bem limpinha, e já estava comendo fazia jejum de 14 horas, que foi o primeiro protocolo que eu me adequei, né? Aí eu já estava seca, porque no primeiro mês eu consegui eliminar 9 quilos de líquido, né? Que eles falam, né? O primeiro mês ali. Quando eu cheguei, o pessoal falou: Nossa, tá doente, você tá muito seca e tal. Eu falei: Não, não tô seca. Eu tô começando a ter uma vida diferenciada. Ah, e todo mundo quer saber o que é que você tá fazendo, mas quando você fala, ninguém quer pegar e falar: Não, mas não vou fazer isso, não, né? Eles veem os trupicos que a gente toma, mas as pingas que nós bebe, ninguém quer.
E você tem um histórico aí de câncer na família, né? Que não é só seu pai, tem mais pessoas que tiveram, e por isso que você
Não.
pesquisou nesse sentido, porque você não queria isso para você, né?
Na verdade, eu fui buscar essa qualidade de vida, né? Melhora na alimentação por causa do meu filho, na verdade, porque a perda do meu pai, ela influenciou muito em tudo, porque meu pai era um companheirão do meu filho. Meu filho estava com 9 anos. E o bichinho chorava, ele falava assim, ah, mãe, eu não quero saber mais não, esse negócio aí agora. Ele falava assim para mim, mãe, fala para mim que você não vai morrer cedo. A dor que eu tinha, eu estava com 35 anos quando meu pai faleceu. Aí você imagina ali um bichinho com 9 anos, fala, mãe, fala pra mim que você não vai morrer cedo. Você imagina, o que que você vai responder para um bichinho pequeno? Aí eu falei, vamos mudar, vamos mudar. E o meu filho, ele é intolerante à lactose e sensível ao glúten. Então tudo já junta uma coisa para poder melhorar, né? A morte do meu pai foi em novembro de 2015. E 2016, mês de abril, a minha sogra caiu. E a gente levou ela pro hospital. E mais uma vez o câncer bateu aí à nossa porta. Só que a diferença do sofrimento do meu pai foi o quê? Menos de 30 dias. Que a gente soube, né? Porque depois a gente foi olhando, ele já estava sofrendo há mais tempo, só que ele não falou para ninguém. Ele não quis passar o sofrimento dele para ninguém. A minha sogra caiu, a gente deu entrada no hospital. Com 11 meses ela faleceu. 11, não, menos de 11, porque ela faleceu em fevereiro, verano aí. Esse tempo aí. E aí foi quando eu falei assim, ah, eu quero melhorar mais ainda a minha saúde. E eu fui no workshop de fermentação natural.
Eu lembro de você postando aí, abrindo, né, sua garrafa aí de kombucha, né?
É. Trabalhei, eu fiz muito fermentados, eu fiz brotos, e eu fiquei sem comer carne um tempo também, porque quem olha assim pra gente que come carne, né, como uma base de alimentação, você fala assim, ah, como assim você ficou sem comer carne? Eu fiquei 2 meses, eu comia ovo e esporadicamente eu comia frango. E eu comia muito broto, muito. E eu comecei a comer tanto broto de girassol e me dava sono o dia inteiro, porque ele é rico em magnésio, né? Comecei a ficar fraca, fui ficando fraca, eu não tinha nem libido para nada, de nada. Eu não vivia para nada, na verdade. A semana eu começava, eu folgava sábado e domingo, quando era terça. Quarta-feira eu já não tinha resistência para poder nem para treinar e nem para poder viver. Aí eu falei com uma amiga, né? Ela falou: olha, eu tô precisando de um whey, só que eu não quero nada com base em animais, não. Ela falou assim: tá. E para eu fazer essa suplementação, eu teria que investir a cada 15 dias R$ 700. Para poder pegar uma meta boa ali de proteína, porém, né, do jeito que eu queria. Aí eu estava no eu entrei num grupo de low carb do Lúcio Amorim. Hoje ele faz palestra de empreendedorismo. E nesse grupo dele tinha uma galera que sempre estava buscando inovações com alimentação, com atividade física. Até conheci nesse grupo uma amiga que eu trago até para hoje na vida, chama Marisa. Ela me ajudava muito na atividade física. Hoje é Ana Maria, né? A bicha bruta. E nesse grupo, o Lúcio Amorim, ele postou a foto de uma moça com o abdômen trincado, toda sequinha. E nisso o pessoal tá assim: uai, que é isso? Aí você postando nudes no grupo, Lúcio? Aí ele falou assim: não, isso aí é uma menina que ela tá fazendo uma dieta que ela só come carne. Aí o povo assim: como assim ela só come carne, gente? Aí, né, aí no outro dia o menino chama Ivânio. Ele falou assim: ah, eu tô fazendo essa dieta aí. E eu tô seguindo um cara que ele é mó legal. O nome dele é Cláudio Holanda. Falei: Cláudio Holanda? É o Cláudio do Instinto Comidas com Verdades, o doutor Eurípides. Você chegou a seguir o perfil? Aí eu falei: Cláudio Holanda? Ele falou: é. Aí, seguindo o perfil de Cláudio, um dia ele fez uma. Um, ele foi convidado para uma live com a Jade. Eu falei: ah, legal, a galera toda seguindo, né? Comecei a fazer, fiz uns dias, e nesse meio tempo aí, o início da minha dieta carnívora, eu fui diferente. Todo mundo que emagrece, eu dei uma engordada, né? Que o corpo puxou tudo que eu precisava ali das carnes, porque não tava comendo carne. Só que eu reduzi medida, o peso subiu e eu reduzi medidas.
Paty, só um adendo em tudo que você já falou. A questão da epigenética, você intuitivamente está se guiando para calar genes, porque genes para câncer todos nós temos, né? Depende da gente ativar ou não. E fazendo isso, você está modulando, né, sua genética para deixar encapado aqueles genes que você não quer ativados, tá? A questão dos fitoquímicos, a gente tem que ter noção de que os produtos vegetais têm coisas além ali que podem causar efeitos, né, não desejados. Você conhecia o seu corpo, então você sabia que tinha alguma coisa errada ali, né, com o broto de girassol e tal. A questão da época que você tentou ser vegano, entre aspas, vamos falar assim,
você viu que para suplementar, para que você consiga ter um mínimo de nutrientes aí, é caro, então é algo que é muito difícil você ser vegano só com comida de verdade, sem suplementação, vai faltar alguma coisa. Então ficou claro essa parte também. E a parte que quando você voltou a comer carne, na verdade, você estava com fome oculta, que é a fome de nutrientes, e seu corpo aproveitou aquilo ali, sugou ao máximo. Então, olha quanta coisa a gente tira da sua história, né?
É, e tem, tipo assim, né, eu gosto muito do, eu falo assim, sabe, doutor, que eu sigo uma alimentação, minha alimentação, ela é 80, 90% de carnes, e eu me considero carnívoro, mesmo comendo vegetais, eu gosto, eu faço meus fermentados aqui em casa, eu faço chucrute, eu faço quente, eu faço, como que fala? Cozimento enzimático, muitas coisas que eu vou comer. Meu organismo não tolera FODMAPs. Eu faço o chucrute, faço a cebola fermentada, que eu gosto demais. Eu gosto de muita coisa fermentada. Se você pegar e colocar assim, ah, por que eu tô fazendo isso, eu deixei de ser carnívoro? De forma nenhuma. Se você pegar e olhar aí, qualquer bicho que vive carnívoro, de vez em quando eu vejo minhas gatas comendo mate aí.
Eu costumo falar, para evitar rótulos, vamos falar assim, né? Porque quando você se rotula, você se prende demais. Então, eu costumo falar que, contrário do que é pregado, plant-based diet, que é a dieta à base de plantas, que também come alguma coisinha de origem animal, eu sou meat-based diet, que a base da minha alimentação é carne, sim, é produto animal, mas eu tenho minhas perfumarias ali em cima também.
Ó, eu depois de muito tempo, né, fazendo muitos testes, né, com alimentação, eu percebi que eu sou intolerante sim a alguns alimentos, igual fruta mesmo, manga, eu não posso nem passar perto, nem testo mais, porque é uma coisa que me causa um desconforto muito grande, muita dor. Manga, abóbora, que o pessoal fala cabotiá, né, a abóbora moranga, não como, não, passo longe porque me faz mal. Toda vez que eu já fiz vários testes, até recente agora, acho que foi sábado que passou, eu comi de novo depois de muito tempo de não ter comido. E é uma cólica infernal. Eu não, nem testo mais. Eu gosto de chuchu, todo mundo sabe. Chuchu que me faz bem, né? Berinjela, alguma coisa assim. Tem muita coisa que você pegar e falar assim, ah, tenta. Tenta não. Né? É, deixa eu ver aqui. Deixa eu
Você
passar
fez
de
uma
novo.
dieta, sem querer, você fez uma dieta de exclusão, que é muito famosa hoje em dia, porque tudo hoje tem rótulo, né, Paty? Que é a
Sim.
dieta low FODMAPs, porque a carnívora, ela é low FODMAPs. Então, muita gente que tem distúrbios gastrointestinais melhoram com a carnívora por conta de tirar esses polióis, frutose, fermentáveis que está ali, alimentando uma flora ruim nela. E ela melhora, ela fala, ah, foi a carnívora que melhorou, mas é a necessidade da sociedade de pôr rótulos em tudo, né?
Sim, e aquela coisa, né? Se você gosta e você pode comer de uma forma que vai te fazer bem, por que não, né? Eu gosto, adoro repolho. Adoro repolho. E eu tenho um problema com repolho. Tem gente que come repolho e solta uns pum fedido e pronto, né? No meu caso, não. Eu como repolho e meu bucho ele distende e me dá cólica. Não solta pum. Ele solta lá interno. Ele faz uma bomba lá dentro de mim e causa um desconforto infernal. Aí eu faço.
Só explicando para o pessoal, ele inflama terminações nervosas, que vai desencadear o seu intestino irritável. E cabe responder a Ana Cecília aqui, se a carne piora a disbiose. Depende em que contexto você está colocando essa carne. Se você está colocando essa carne num local que já está inflamado e no contexto de uma dieta ocidental, com certeza você vai fermentar, você vai piorar os seus problemas. Mas num contexto de comida de verdade, você já está um tempo se desinflamando. Tanto que nos protocolos que eu e minha Nutri segue, no primeiro momento a gente tira tudo, tira ovo, tira carne vermelha, para dar um tempo para aquele intestino falar, ok, vamos dar um Ctrl Alt Del e vamos reintroduzindo devagar. Então, tem que ter isso em mente. Não é que a carne causa desbiose, mas se você já tem desbiose e você já está inflamado, você está pondo mais lenha na fogueira, mas não só com a carne, como com carboidrato ruim, óleos ruins. E aí o coitado joga a culpa tudo em cima da carne.
E ainda tem a questão do glúten, né, doutor? Porque a pessoa fala assim, ah, tô fazendo tudo, mas de vez em quando eu como macarrão com carne moída. Tem muito,
É,
tem muito.
esse.
De vez em quando eu faço dieta de segunda a sábado, domingo eu me perco em tudo, né? Não vai, né?
Cerveja é glúten puro, gente. Não tem jeito de.
No meu começo eu fazia isso, sabe? Eu fazia dieta de segunda a sexta, ia na academia segunda a sexta, pesava o peso, tava ótimo. Quando chegava a segunda-feira, eu olhava e falava assim, mas peraí, eu fiz tudo certinho de segunda a sexta, né? Na verdade, a sexta até ali meados do dia, porque daí para tarde, então você já tem 2 dias meio perdido a semana. Então, até você balancear tudo ali e colocar no equilíbrio, já perdeu tudo, o fio da meada já enrolou tudo, já o trem todo. Deixa eu ver. Agora, pelo que
Foi
estava. Agora,
isso.
a período da Covid, né, doutor? Já
Não,
entra aqui?
vamos falar um pouquinho da sua relação com a atividade física antes e após emagrecer, aquele negócio. Não é algo que você quer, não é algo que você levanta feliz, ah, hoje eu vou malhar, hoje eu vou. Só se você fazer aquilo virar um hábito já, né? Que seu corpo já sente falta daquilo. Mas você convenceu o seu cérebro que malhar é bom no começo é meio difícil, né? Me conta como é que foi essa parte, porque você já malhava um pouquinho antes de emagrecer, e como é que é após emagrecer a malhação?
Então, eu comecei a ir para a academia pelo meu cunhado, na verdade, né? Porque eu já estava estudando, já estava mexendo na alimentação. Aí, como eu trabalhava com ele, eu tinha 2 horas de almoço. Eu ficava dormindo, eu comia e dormia. Aí o meu cunhado falou assim, aqui, que você acha de ir comigo para a academia na hora do almoço? Eu já estava gorda, depressiva, sofrendo, e meu marido trabalhava viajando, então fazia uma possível, na verdade minha cabeça se perdeu todinha nessa época, porque perdi meu pai, parei de fumar, e
Você,
tipo,
além da obesidade, você ainda fumava.
eu parei de fumar dia 6, meu pai faleceu dia 10, 6 de novembro, e eu parei de fumar, tipo assim, eu tirei num tapa. No tapa, então, tipo, a abstinência comeu assim, com depressão, com tudo, né? Aí, nossa, a minha cabeça explodia, dava vontade de comer até os rebocos de parede. Eu não tinha vontade de comer nada de comida, não. Tomava 2 garrafas de café com açúcar e foi virando um balão, virando um troço que eu não dormia. Tudo ali bagunçando tudo, né, na verdade. Porque sem sono também você não consegue fazer nada na vida. Tudo tem que ter o um equilíbrio, né, doutor? Nossa, minha cabeça está virando aqui lá. Aí o meu cunhado falou para eu ir com ele para academia, né? Aí eu peguei e paguei 2 meses da academia. Só que o que aconteceu? Daqui até na academia dá 3 quilômetros. Eu ia com ele de carro. Só que na segunda semana ele machucou. Eu já tinha pago 2 meses da academia. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar e vou ir a pé. Eu fui 3 dias e depois eu fiquei 3 dias sem ir, porque eu não aguentava andar. Não aguentava andar, não conseguia amarrar o sapato, porque eu estava com um bucho tão gigante que nem conseguia amarrar o sapato. E um dia na academia, uma menina virou para mim e falou assim: Ah, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu amarrar esse sapato. E, tipo, a menina mais top da academia, o nome dela é Elisângela. Eu nem nunca mais vi na vida. Só que ela foi de uma simpatia tão grande comigo que ela amarrou as dormes, amarrou o sapato. E eu falei pra ela assim: ô, Elisângela, você vai ser minha inspiração. Um dia eu não vou treinar de topzinho assim, vou ter o meu boot trincadinho, igual o seu. Aí ela riu, né? Acho que ela. Eu nem sei se ela duvidou ou não de mim. Mas foi uma coisa que eu falei assim, ó, gente, eu tenho que pegar e fazer. Aí já não estava mais tão envolto aquele negócio do meu pai, mas era, já era comigo. Porque eu, com 4 meses de mudança de hábito com a atividade física, eu já tinha emagrecido 23 quilos. Aí você fala assim, não, isso tudo. E aquilo começou a me empolgar, eu comecei a ficar mais. Me amar mais, na verdade, né? Sempre tem aquele, eu tô gorda, nada me serve. E foi acontecendo tanto de fatos e foi só influência para poder melhorar o meu eu. E hoje eu falo, ó, eu trabalho para mim ficar melhor. Ah, tem menina que fala assim, ah, eu quero ficar bonita pro meu marido, eu quero ficar bonita para mim, gente. O que eu treino, eu quero é minha saúde. Ninguém faz nada para o outro, não. Você faz é para você, pronto. Você pegar e falar, ah, mas o meu marido não deixa. O seu marido não deixa por quê? Porque você permite que ele não deixe você fazer. Pega e faz, né?
Perfeito. É isso mesmo. Quando você fez algo que é difícil, complicado, ficar um pouco mais leve, porque você colocou metas, objetivos, né? Você já vinha vendo a sua melhora, e você vendo a própria melhora, você quer buscar mais, ver até onde vai chegar aquilo ali, e a concorrência é contigo mesmo, né? Você com aquela pessoa de ontem. Então você quer ser melhor, cada dia melhor.
Ô, doutor, eu falo para você uma coisa que é gratificante, sabe o que é? Eu peguei um tempo atrás, eu vou até colocar nos stories depois para vocês poderem dar uma olhada, vou colocar lá no grupo. Eu fui numa festa e eu tava com short, eu não tinha roupa que me servia mais, e eu não queria comprar, porque como eu vivia no efeito de engorda e emagrece, eu falei assim, eu não vou comprar roupa não, porque eu não sei se eu vou engordar de novo. Eu fui para uma festa com um short e a minha cunhada ela enfiou a mão assim, ó, e ainda sobrava espaço para colocar a outra mão. Se você pegar e falar assim, nu, é uma sensação boa, é uma sensação boa você pegar, olhar foto de. É você ali com você. Eu tô emocionada de cada coisa que eu tô falando aqui, tá me passando flash de lá, de coisas que eu vivi, sabe? E tá fazendo bem. Bem grande para mim essa live hoje. E foi uma coisa que eu falo assim, que eu não fiquei ansiosa durante o dia, de 18h30 para cá, me começou um próximo dia.
Porque vai mexer em coisas dolorosas também, né, Paty? Tem isso também.
Na verdade, hoje eu já consigo não chorar igual eu chorava, né? Porque hoje eu percebo o quanto Deus, ele é certeiro. Por mais que falar assim, ah, mas seu pai faleceu com tão pouco tempo. Deus permitiu que ele não sofresse. Eu falo isso. Hoje, eu falo que Deus, ele é soberano mesmo, né? E é um trem que.
Verdade. Então pronto, aí veio essa pandemia maluca aí que pegou todo mundo de calça riada, né? Vamos falar assim. E o Covid, você saudável, tudo, e mesmo assim o Covid não foi muito fácil para você. O que você me conta?
Não. Eu testei o positivo para Covid dia 30 de abril. Só que eu estava sentindo algumas dorzinhas, né, nas costas. Como a academia tinha abrido, tinha pouco tempo, né? Eu estava sentindo dor, um pouquinho dor nas costas, a partir do dia 25, umas dorzinhas, eu falei assim, ah, deve ser do treino, né? Só que aí meu marido pegou, ele fez o teste. Porque ele tava gripado, ele teve febre na terça-feira, dia 26 de abril. Aí ele falou assim, engraçado. Aí ele fez e deu positivo. E aí eu fui e testei positivo também. Ele fez de manhã, eu fiz à tarde. Aí eu não senti muita coisa de diferente. Não, né? Senti um pouco de cansaço, um pouco de a falta de sono. E tranquilo, passei os dias. Eu até falei ainda no grupo com a Ana Maria. Eu falei, você imaginou se eu não tivesse com alimentação em dia, o que que ia virar? Só que eu não esperava o que ia acontecer comigo. Porque esse vírus, ele é uma coisa que, se você pegar e falar, ah, vou pegar com 20, 30 dias, vou ter minha vida de novo, não vai não, gente. Vai não. A vida da gente depois do Covid, ela é outra. Eu testei o positivo dia 30. Dia 13 de maio, eu fui na academia. Porque eu perguntei ao doutor Alex, eu falei, doutor Alex, eu saio do Covid e já estou apta para não passar para ninguém e eu quero voltar à minha vida, né? Aí ele falou assim, olha, se você estiver sentindo bem, você vai. Eu falei, tá, estou sentindo bem. Aí eu fui para a academia. Quando eu cheguei na academia, eu gosto de fazer a esteira, né? Aí eu comecei a andar. Começou a me dar uma coisa, eu falei assim, engraçado, isso não é de mim, não. Aí eu falei com a professora, falei, professora, estou me sentindo mal. Então senta aqui. No que eu sentei, meu coração começou a bater forte, acelerado, acelerado, acelerado. Começou a me dar uma tremedeira, eu falei assim, agora eu vou morrer. Ela falou assim, olha, Paty, espera um pouco. Ela foi, pegou a água, me deu. Falou, espera um pouco, porque você está voltando com o Covid normal. Tem um monte de gente que está acontecendo assim. E vai devagarzinho. Eu falei, tá. E ela foi para lá, eu sentei, aquilo me bati um trem assim, o coração acelerado, começou a faltar ar. Eu falei assim, gente, eu vou morrer. Não aguento, não. E conversar, eu não conseguia conversar. É um trem de louco. Porque é igual, eu já tá. Depois eu voltei de novo. Eu peguei, uma orientação profissional, né? Comecei a tomar uma suplementação. 4 dias depois que eu não tive fadiga, eu digo fadiga assim, de conseguir andar 50 metros sem sentir falta de ar. Porque é uma falta de ar que. Eu não sei se é porque o tanto de tempo que eu fumei 22 anos, ou se é realmente só da Covid, né? Eu acho que tudo influencia, tudo que você viveu antes influencia no agora e eternamente. Você tem que pegar e colocar tudo no equilíbrio. Dia 7 do 6 que eu voltei para a academia de novo. E até hoje eu ainda não tenho um treino que eu tinha antes do Covid. Não tenho, não posso. Se eu tô lá fazendo exercício, eu sinto falta, eu vou embora. Se eu cheguei na academia, eu faço um exercício que senti que forçou um pouquinho mais, eu pego e vou embora. Continuo não. E depois que aconteceu com o nosso amigo, ainda que eu não vou mesmo. Não vou.
Exato, eu tava pensando exatamente nele mesmo, né? Porque ele teve um Covid muito leve e continuou treinando pesado, pesado mesmo, e já tinham.
Eu vi as lives dele com o Nuno, o Eurípides. Eu falo com você, eu me senti uma pessoa insignificante, porque eu não conseguia. Você entendeu? Eu olhava aquilo e falava assim, gente, não é possível, eu não consigo. Eu falo assim, eu me senti incapaz. Incapaz de fazer, de viver, entendeu? Porque, tipo, considerando a alimentação boa. Vou colocar uma alimentação boa, regrada. E com você falar assim, a atividade física um dia, caraca, velho. Você pega e fala assim, e a Covid? A Covid, ela tá aí. A gente tem que pegar e tem que saber, né? Que é um trem que ninguém sabe o que que é e que tá matando. Tá matando, não tá fácil. Perdi meus dois tipos Covid.
É,
É, do.
tá mesmo. Eu sou linha de frente no primário, no secundário, no terciário, e realmente a gente viu muito isso acontecer. Eu vi paciente com apendicite, paciente jovem, tá? Tá certo que era obesa, diabética, tudo, deu apendicite. Aí colocamos na sala de cirurgia, operamos, ela saiu no pós-operatório, estava tudo bem. 2 horas depois, dispneia, falta de ar e óbito, morreu. Então, fizemos os testes depois, Covid positivo. Então, o Covid ele diminui a sua reserva, tá? Então, ela já era obesa, tinha todas as comorbidades. Aí me arruma um apendicite no meio de um Covid, o organismo dela não aguentou. Então, ela morreu na nossa frente ali, tentamos reanimar, entubamos tudo, mas não adiantou. E do mesmo jeito, eu já vi também paciente 2, 3 meses depois de um Covid com trombose, do nada, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar e óbito. E paciente Covid leve, o próprio exemplo do nosso amigo, né? Então, gente, essa doença não dá para brincar com ela. Essa doença ainda vai, vamos descobrir muita coisa dela, ainda vai vir muita. Muito estudo aí, então vamos resguardar sim. Você teve Covid mesmo que leve, igual a Eli está falando aí, procura um médico, um geral que seja, que vai pedir alguns exames básicos, que já vai mostrar que a coagulação não está lá, essas coisas. Eu tenho prescrevido o Xarelto para até 15 dias pós-Covid, para manter a coagulação sob controle. Tenho estudado alguns nutracêuticos a respeito. Na minha pós-graduação de medicina integrativa, o professor, que é um dos maiores exponentes aí da oxidação, né? Ele tem um reservatório internacional de medicina oxidativa, tudo, falando para a gente que, por mais saudável que você seja, esse vírus ele tem um tropismo a formar NETs. O que são NETs? São aglomerados de plaquetas com fibrina e que pode se acumular num canto e fazer uma trombose, um paciente jovem. Então é uma doença que ainda tem muita coisa a ser descoberta e a gente tem que ter esse cuidado. E hoje você está treinando, ainda está leve, está progredindo? Travou aqui para mim.
Oi?
Pronto,
Ouvindo?
voltou. Voltou.
Os
Agora voltou.
dois dedos, tudo. Cãibra, dá muita cãibra. Ainda não tenho olfato e paladar direito. Ainda tenho falta de ar. Tem gente que fala assim: ah, eu emagreci com Covid, eu engordei 10 quilos com Covid. Engordei 10 quilos, eu tomei corticoide, eu tomei antibiótico. Com 14 dias que eu já estava, depois do Covid, eu fui no, na UPA, porque eu estava sentindo muito desconforto, muito desconforto nas costas, uma dor na região da lombar, na região assim, da pelve, né? Eu fui no, na UPA e sem fazer qualquer tipo de exame, eles me deram corticoide na veia, né? Injeção, né? Tomei lá no hospital corticoide injetável. Quando eu saí de lá, a mulher falou assim: ah, porque você pode estar com uma infecção urinária. Ela me deu uma lista com mais dois tipos de corticoide. Me deu antibiótico. Eu, por não ser uma pessoa tão leiga, eu guardei a receita, fui no laboratório aqui perto da minha casa. Eu paguei R$ 12 no exame de urina. Eu não tinha infecção nenhuma. Pode ser que, se eu tivesse tomado mais essa outra medicação que eu recebi lá no hospital, eu nem sei o que podia acontecer comigo, né? Porque se eu tenho visto muita coisa acontecendo por causa de corticoide, pessoas estão fazendo automedicação achando que é possível. Ah, é coquetel, pelo amor de Deus, gente. Procura orientação médica. Nossa! É fácil não, viu, doutor? E eu falo assim, que a receita tá ali. A receita tá ali. E eu não tomei o antibiótico porque eu poderia estar com uma infecção urinária. Olha, eu falo assim, eu não tô colocando como generalizado, sabe? Mas eu acho que tá mexendo tanto com o emocional do pessoal todo dia de frente. É UPA, é UBS, é tudo. E às vezes acontece com a pessoa e eles estão tacando remédio igual para todo mundo. E lá nesse mesmo lugar que eu fui, mais duas meninas que tiveram os mesmos sintomas, foi passado esse mesmo tipo de medicação. E outra coisa, não foi antibiótico comum, não. Foi aquele com clavulanato, o mais forte, né? Não tá fácil nada, tá? Não, esse negócio de Covid aí, eu acho que das doenças todas, eu falo assim, porque eu tive convívio com uma pessoa com câncer, com Alzheimer, né? E Alzheimer é uma doença que também é danada. Agora, o Covid, você não pode nem respirar.
Ah, sim, é a sua mãe, né, que tem Alzheimer, e
Sim.
você mudou a alimentação dela e viu um pouco de melhora no, no, na parte cognitiva. O que que você me conta dessa parte? É mesmo, tinha isso que a gente esqueceu.
Ah, ela, na verdade, veio junto, né? É o pacote da pandemia. Ela veio aqui para casa em março do ano passado. Mal andava, picava a torta direita. Chegou ainda mais ou menos umas 2 semanas com diarreia, porque ela chegou desidratada, não comia carne. É aquela conta. Ela disse que não gosta de carne de boi, não, mas eu dou frango. Frango e pasta para ela, ela só come frango. E melhorou muito. Ela melhorou muito. Muito, muito, muito. Até a médica dela falou que um paciente melhorasse com uma questão de 1 ano é uma coisa boa. E eu cuido dela direitinho, na medida que eu posso, estou fazendo o meu melhor. Porque a gente não tem como você pegar e falar assim, ah, eu vou pegar, vem cá, fazer na marra. Você vai fazendo tudo ali, você vai encaixando ali onde não tá bom, né?
Bota uma carne moidinha ali, escondidinho, ela come, nem percebe, e
Menino,
aí vai.
panqueca de fígado. Joga o mel assim por cima. Ela gosta de açúcar. Coloca
Nem percebe.
uma coisa bem boa, né? Come sem perceber e come muito ainda. Não come pouco, não.
Então, tem vários exemplos aí na sua história, né, de superação, que realmente estava demorando. Eu colocar uma guerreira aqui para mostrar a luta, para dar exemplo para outras guerreiras, né? Então foi maravilhoso, gostei muito de conhecer mais a fundo sua história. Certeza que todo mundo também gostou. E se você assiste, né, minhas lives, você sabe que eu pergunto livros que mudaram sua vida, pode ser relacionado à alimentação ou não. E aí?
Ó, eu separei dois. Eu gosto bem de ler também. Ó, esse aqui do Augusto Cury.
O
O Futuro da
futuro da
Humanidade.
humanidade.
Gosto muito desse livro. E não podia faltar esse, ó. Porque esse aqui, ele é simplesmente perfeito para mim. Resiliência, o segredo da força psíquica, da Cristina Bernier. Esse livro aqui, ó, eu sugiro que quem ainda não leu, compra porque vale a pena ler mais de uma vez. Gosto, 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 indico demais. Aqui tem passagens que você fala assim, du!
Eu
Muito.
estava com saudade desse mineirês. Esse nu é dos mineiros. Eu sou de Uberlândia, né, você sabe.
Nosso trem é tudo nosso e nada deles.
Maravilha.
Valeu muito, muito a
Como que o pessoal te encontra, seus projetos atuais, projetos futuros? O que que você conta pra gente?
eu tô nesse Instagram, né? Parte sem frescura. E o meu futuro vai ser. Eu estou pensando e já está bem amadurecida a ideia de fazer uma faculdade de psicologia, que eu acho que me identifiquei bastante. Acho que vai
Maravilha.
estar aprendendo. Já pensei num monte de coisa, mas eu acho que. Acho, não tenho certeza. A psicologia vai. É porque tudo que a gente coloca com amor, né, doutor? A gente vai vivendo melhor. Nossa, eu estou sentindo uma coisa, está uma energia boa aqui.
Isso é bom. Isso aí, botar para fora também algumas coisas. Faz parte, isso é psicanálise, isso que a gente está fazendo aqui é benéfico para você, com certeza. E falando a questão de legado, como você também era muito amiga do professor Diego, nosso amigo em comum, como que ele animava aquele grupo nosso, né? Todos os dias, com aquela energia, aquela potência, vamos falar assim, e para ajudar a manter o legado dele, quer deixar algum recadinho?
Quero sim. Eu até falei isso outro dia lá no grupo. Eu vou chamar a Meg para poder a gente continuar a corrente do bem que ele fazia, o projeto dele aos sábados. Lembra que ele ajudava aquele monte de família? Então a gente pode fazer uma campanha para a gente continuar essa parada aí. Loucamente?
Maravilha.
Porque
Pode
muitas
contar.
pessoas, né, ficaram. Vou colocar desamparadas, né? Porque querendo ou não, o Diego fazia uma revolução ali naquele meio daquele monte de gente que ele era invisível para muita gente, mas para muita gente ele deve estar fazendo falta. Ali, né? Deve não, ele está fazendo falta para a gente que não conhecia e para aquelas pessoas que tinham contato direto com ele ali, né? Ele era ele era chato pra caralho, né? Eu vou colocar isso, eu nunca escondi de ninguém. Mas ele era uma pessoa simplesmente sensacional. Igual meu pai. Meu pai era insuportável, mas era perfeito. Gosto de colocar
Exato.
assim. E eu falo assim. Outra coisa, para ficar aqui, né? Não façam nada por um vestidinho que você vai numa festa. Não façam nada para uma pessoa ou por uma ocasião. Faça para você receber. Cada dia uma gotinha a mais de saúde. É uma coisa que fica melhor.
E tudo começa com o primeiro passo, né, Paty? Então, vamos sair da inércia. Amanhã já pensa alguma coisa. Para o carro um pouquinho mais longe, para dar aquela caminhadinha. Só
Vai a
é
pé.
com pequenas mudanças, ao longo prazo já geram grandes mudanças, né?
Eu fui andando lá para academia 2 anos, meu cunhado parou, ele não foi mais não. Aí, agora, eu dei continuidade, né? E eu dei continuidade no projeto meu.
Maravilha. Paty, foi
Pessoal,
excelente.
eu queria agradecer a todo mundo, né, que participou aqui da live. O meu celular não tá dando para ver quem que participou, mas muito obrigada mesmo, doutor. Muito obrigada pelo convite. E estou à disposição quando você quiser conversar mais.
Com certeza. E eu sei que você também está fazendo algumas lives, está começando a incrementar o seu Instagram nesse sentido. Estou à disposição também, porque você precisar, viu? Fica
Pronto.
com Deus.
Fica com Deus.
Gratidão.
Gratidão.
E carpe diem.
Obrigada, pessoal. Fica com Deus.
Esse foi mais um episódio do Papo de Reto Cast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem.